Amigos, muito boa noite. Segunda-feira. Segunda-feira, dia 23 de maio de 2022. A data de hoje é dedicada a São João Batista de Rossi. São João Batista de Rossi fundou a Pia União de Sacerdotes Seculares, que foi dirigida por ele durante alguns anos. Como desejava obras ainda mais abundantes, também fundou e dirigiu a Casa de Santa Gala, destinada para homens carentes, e depois a Casa de São Luís Gonzaga, para mulheres necessitadas. Tempo bom em Lagoa Vermelha. A temperatura neste momento na casa dos 12 graus. Aqui estamos com mais uma audição do programa Lagoa Debate, o nosso encontro de todas as segundas-feiras neste horário. Para o programa de hoje, convidamos o médico Adalberto de Carvalho Vale Neto, do Comitê de Operações Emergenciais do município de Lagoa Vermelha. Temos quatro temas para abordar, quatro assuntos importantes. O primeiro deles, a Covid-19. Depois de vários períodos críticos, vários picos da doença, houve uma queda acentuada no número de casos. Prova está que as máscaras acabaram sendo liberadas, até mesmo em ambientes fechados. Ou seja, deixou de haver a obrigatoriedade. Todavia, nos últimos dias, nas últimas semanas, houve um recrudescimento de casos positivos. Tem se verificado um crescimento no número de casos. Acendeu o sinal de alerta. O próprio governo do estado acionou o sinal de alerta para todas as regiões na semana que passou. O segundo tema, a dengue. Quando se verificou uma queda acentuada no número de casos da Covid-19, explodiu o número de casos no estado da dengue. Em vários municípios, foi decretado estado de emergência. Aqui em Lagoa Vermelha tivemos vários casos confirmados e outro tanto como suspeitos. O município de Lagoa Vermelha, que já há um bom tempo está infestado do mosquito da dengue. Porém, somente nos últimos meses, nas últimas semanas, é que se verificaram casos confirmados. Um terceiro assunto que vamos abordar com a participação aqui no Lagoa Debate de hoje com o Dr. Adalberto Vale Neto é com relação à hepatite misteriosa, principalmente em crianças. Não se sabe a causa, não se sabe a origem. E um quarto assunto, uma nova ameaça que surge: varíola do macaco. Sim, tem mais essa agora. Já há casos suspeitos, inclusive um na Argentina, que é um país próximo, é um país vizinho. Doutor Adalberto, muito boa noite. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Lagoa Debate. E aquilo que sempre tenho dito, doutor Adalberto, não quero ser redundante, mas é preciso fazer esse registro. O senhor sempre muito atencioso, muito solícito, muito receptivo aos nossos convites para participar aqui do Lagoa Debate. Obrigado mais uma vez pela sua presença.
Imagina, Ademar, é sempre um prazer a gente estar aqui discutindo esses assuntos aí, às vezes um pouco pesados.
São assuntos pesados.
Mas é sempre um prazer. E boa noite a todos. Vamos ver se a gente pode... São assuntos ainda que pouco se conhece, né, a respeito de algumas dessas doenças, mas eu acho que é interessante a gente alertar a população e tentar passar aqui um resumo do que a gente tem até agora a respeito desses assuntos.
Vamos começar pela ordem cronológica. Covid-19, aquilo que salientei na abertura, doutor Adalberto, cresceu em muito número de casos nas últimas semanas. Acendeu o sinal de alerta novamente.
Olha, Demar, a realidade é a seguinte, né? Os casos, eles tendem a baixar, né? Durante um período, eles podem aumentar em outros períodos. A pandemia não acabou, né? O que aconteceu foi essa liberação do uso de máscara. Vocês estão vendo que eu estou de máscara ainda, até porque eu atendo paciente que tem Covid, eu atendo paciente que está gripado, eu posso ser um vetor, né? Mas as pessoas me perguntam, mas por que o senhor está usando máscara ainda? Né? Pelo que eu falo, não acabou a pandemia.
Não.
Eu acho que a gente não usar máscara em ambiente aberto, se não tem aglomeração, não usar máscara em determinados lugares onde não tem essa aglomeração, tranquilo. Mas eu vejo, por exemplo, pessoas que trabalham em caixa de mercado. Eu, sinceramente, continuaria de máscara. Quantas pessoas por dia passam ali? O que acontece? Nós estamos vivendo um período de início de inverno, né, onde a gente tem aumento das doenças respiratórias, e muitas das pessoas que às vezes estão com Covid falam, não, isso é só um resfriado, todo ano é assim. Nós estamos vivendo anos atípicos, né? Então, seria de bom tom que toda e qualquer pessoa que esteja com manifestação de resfriado, ou de gripe, seja lá o que for, vai sair à rua, vai a algum ambiente, coloque a máscara, porque ele vai proteger os outros. No mínimo, seria isso, né? Mas a gente vê que até dentro do ambulatório onde eu atendo, muitas vezes chega a pessoa sem máscara e está resfriado. Pode ser um resfriado comum? Pode, mas pode ser também o Covid. Não tem como você olhar para o indivíduo e determinar se aquilo é Covid ou não. Tanto que essa semana eu tive gestante que chegou lá, não, isso é só um resfriado, né? Semana passada. Fizemos o teste e era Covid. Então, e por isso que está aumentando o número de casos. Então, nós tivemos a semana passada. Nós passamos semanas assim, tendo 2, 3. Semana passada nós tivemos 54 positivos.
Aqui em Lagoa Vermelha?
Aqui em Lagoa Vermelha.
54 casos positivos.
A gente está com 4 pacientes internados no hospital, um positivo já confirmado, 3 aguardando confirmação, e tivemos um óbito. Ainda não contabilizou, porque nós estamos esperando o resultado do LACEN.
Sim.
Então a gente vê que está aumentando, né? A vantagem, e o que é interessante, é que as pessoas se vacinaram. Agora, o problema é que muita gente não foi fazer o reforço. Uhum. A gente tem que ter o sistema vacinal completo para a gente estar, de fato, protegido. Mas, graças a Deus, amenizou, a coisa diminuiu. Né? A gente está vendo que, mesmo aumentando o número de casos, o número de mortes não está aumentando na mesma proporção. Mas se a gente abrir muito a guarda nesse momento, ainda existe a situação de pandemia no mundo, a gente se expõe, às vezes, desnecessariamente, né, Demar? Então, eu acho que é de bom tom que a gente use máscara em local fechado, onde tem mais pessoas. Não, quer caminhar na rua sem máscara, não tem problema, não vai ser assim. Né? E, principalmente, se a pessoa estiver com algum sintoma gripal. Vai sair, precisa sair, usa máscara que vai estar protegendo o outro. Né? E isso vai acontecer muito também nas escolas. A gente vê que Curitiba hoje já colocou a obrigatoriedade do uso.
Exatamente.
Em locais fechados.
Eu recebi essa informação agora à noite.
Já foi decretado, foi normatizado isso lá de novo, que as pessoas usem máscara em locais fechados e ambientes abertos onde tem aglomeração. Né? Realmente, a máscara é enjoado, mas é o que...
Mas é o que protege.
É o que protege, você protege o outro, principalmente se você tiver com sintoma gripal, né?
Exatamente. Não, e olha, um dado que o senhor transmite que, de certa forma, preocupa, porque vínhamos, nas últimas semanas, com praticamente nenhum caso.
E hoje de manhã, Demar, eu entrei em contato com a Cris, lá na Secretaria de Saúde, só hoje de manhã, eu não sei como é que foi no final da tarde, mas hoje, na parte da manhã, já tinham, de sexta-feira, do final de semana, já tinham chegado 19 testes positivos feitos em farmácia. 19, hoje de manhã.
Hoje de manhã.
Hoje de manhã. O que é o grande problema?
Fora esses 54 que o senhor havia informado.
Isso foi a semana passada. A semana passada. 19
então,
foi
esse
do
número
fim
de 54, de repente, já não é mais.
Não. Essa semana nós começamos na segunda-feira de manhã com 19.
Com 19.
Se a proporção seguir igual, nós vamos para 90 no final da semana. E qual que é o problema disso? Pessoas que ainda não se vacinaram, pessoas que não estão com o esquema vacinal completo e pessoas que, mesmo que estejam vacinadas ou que podem, mesmo vacinadas, ter, se tiver alguma comorbidade. Então, a ideia é que todo mundo se vacine para poder se proteger, mas a gente corre o risco de começar a ter casos novamente, né? Porque não terminou, a pandemia não terminou, ela arrefeceu, ela diminuiu. A gente tem mais liberdade hoje até para viajar e tudo mais, mas acho que esses cuidados mínimos, o que deveria acontecer sempre, né, Demar? Que você vai, por exemplo, no Japão, nesses países orientais, é muito comum você ver as pessoas andando de máscara na rua. Mas por quê? São aquelas pessoas que estão gripadas, elas colocam a máscara. Você imagina que coisa desagradável você estar num grande centro, no metrô, por exemplo, e tem uma pessoa do seu lado espirrando em cima de você, tossindo em cima de você. Aquilo está indo vírus para todo lado. Então, assim, eu acho que esse cuidado, principalmente esse cuidado a gente deve ter. Está com sintoma gripal, põe a máscara para ir.
Claro.
E aí eu fico vendo essas pessoas que trabalham com o público o dia todo, né? Eu falo, olha, eu prefiro usar a máscara e me proteger, porque se o outro não está usando...
Exatamente. Não, e esses números que o senhor transmite realmente chamam a atenção e nos colocam em estado de alerta, porque muita gente já imaginando, né? Não, acabou a pandemia. Até dias atrás entrevistei o secretário municipal da saúde, Eluir Morona, e ele comentou que já estávamos vivendo aí uma endemia em vez de uma pandemia, né?
Não, na verdade,
mas era quando a situação estava tranquila.
Na verdade, são coisas diferentes, né? A OMS que decreta ser uma pandemia. A diferença é que a pandemia é uma doença que está espalhada pelo mundo, né?
Exatamente.
Então, se você for ver, vários países do mundo ainda estão na situação mais crítica, mas ainda não foi decretado o fim da pandemia.
Da pandemia.
Ela ainda está aí, né?
Eu li uma manchete hoje pela manhã, doutor Adalberto, falando que foi decretado o fim do estado emergencial no país.
No país. Aqui foi. Isso tem o lado que dá mais liberdade às pessoas, mas tem o lado ruim também, Ademar, porque muito recurso, muita coisa que poderia ser destinada, agora fica mais dificultado, você não tem mais o estado de emergência. Mas o que se acontecer...
E aí o que se verifica um certo relaxamento nos cuidados.
Claro, mas todo mundo já estava muito chateado. Foi muito tempo de isolamento. Isso traz consequências psicológicas. Então isso aí traz estresse. Você não consegue segurar muito tempo. Eu acho que tem que ter essa liberação, sim. Mas a gente tem que ter consciência. Quer dizer, não liberou, mas a gente também tem que pensar que não é um liberou geral. Ainda temos que ter alguns cuidados, né? Às vezes eu encontro as pessoas mais de máscara ainda, doutor. Eu falei, olha, eu sou vetor, né? Eu posso ser vetor, então eu prefiro cuidar. Mas todo mundo, ninguém estava mais. Isso aqui não é coisa, não é nosso do Brasil. O pessoal tem muita mania de falar mal de brasileiro, mas não. Isso é no mundo todo. Todo mundo já estava querendo mesmo já ter mais liberdade. Vai ter, e a gente está vendo, está aumentando os casos, o número de mortes está menor. Tomara que continue assim. Porque ela vai virar uma doença endêmica durante alguns anos, né, Ademar?
Sim.
Até a gente conseguir controlar, porque você vê até o H1N1. Há quantos anos se faz vacina e até hoje ainda tem pessoas com H1N1. Pega. Então, ela vai ficar endêmica. Vai morrer gente ainda durante muitos anos de Covid? Vai, mas uma coisa dentro do aceitável, né? Não aquela loucura que chegar a ter 2 mil óbitos num dia, né?
Exatamente. A questão da vacina, aquilo que já foi dito inúmeras vezes, doutor Adalberto, ela não provoca imunidade total. Ela tem um determinado percentual de imunidade, mas os efeitos de uma provável doença, de uma provável infecção da doença, são bem menores, né?
A vacina tem esse objetivo, né? Diminuir o número de mortes. Não quer dizer que você não vai ter. Se você tiver, vai ser caso mais leve, né? Mas eu não conheço nenhuma vacina que te dê 100%.
Não tem.
Aliás, 100%, quando você trata em saúde e medicina, não se fala em 100%. Né? É difícil.
É muito difícil. Um detalhe importante, uma informação que eu li que me chamou a atenção, inclusive fiz questão de anotar aqui, doutor Adalberto, metade dos pacientes com Covid tem sequelas que podem passar de um ano.
Olha, Demar.
E o cansaço extremo e insônia estão entre as queixas relatadas pelos pacientes.
É, hoje a gente já pode até falar, porque nós já temos mais de 2 anos, né? Sim, tem. Uns falam da Covid longa, né? Muitos casos de fadiga, de dor muscular persistente, alteração de memória, uma das coisas muito relatadas em quem teve Covid, dificuldade de concentração, né? A gente não sabe exatamente quanto tempo e muitas vezes como abordar até terapeuticamente para tratar isso aí, né? Mas a gente percebe. Uma das
Porque cada
que
caso é um
muito.
Caso, não é mesmo, doutor Adalberto?
Cada organismo responde de uma forma. De uma forma, né? E assim, depende muito também do que você faz, da sua atividade. Se a sua atividade exige muito, por exemplo, de memória, de concentração, de repente aquilo pode ser uma manifestação importante para você. Se o seu trabalho te exige mais, por exemplo, força física, aí, de repente, a dor muscular ou essa limitação vai ser mais importante. Então, depende muito da atividade de cada um, né? E outros sintomas que a gente tem visto acontecer.
Eu até fiz uma lista aqui, a lista dos sintomas detectados em uma pesquisa que foi realizada, doutor Adalberto. Os efeitos da Covid, né? Os efeitos pós-Covid. Fadiga, tosse, dificuldade para respirar, perda de olfato ou paladar, dor de cabeça, dor muscular, dor no corpo, olhos vermelhos, insônia, alteração na pressão arterial, ansiedade, diarreia, dor nas articulações, trombose, dor no peito, tontura, baixa mobilidade, manchas vermelhas na pele e muco no nariz ou na garganta.
Se você for reparar, né, mano, todos esses aí são sintomas que ocorrem normalmente nos casos de Covid.
Sim.
Agora, tem algumas situações que elas podem estar muito relacionadas também com o estresse vivido, né? A ansiedade, né? A insônia, muitas vezes até a dificuldade de respirar, aquilo lá pode estar relacionado muito com a ansiedade. Você imagina que você pega uma doença que você pode morrer. Você tá com a doença, você está vendo na televisão que ela piora com tantos dias e que o número de óbitos é grande. As pessoas que não estão, tá com medo e com ansiedade de pegar. Os que estão, e além do que, não se falou ainda em um tratamento efetivo para essa doença. Agora parece que saiu um antirretroviral mais eficiente, que é para ser usado nesses dias, já está até liberado pela Anvisa. Que é para ser usado nessas fases iniciais, aí, no paciente não internado, que reduziu em 98% os casos de internação. Né? Não sei como é que está, se a gente está conseguindo essa medicação. Inclusive, foi liberado para ser usado no SUS.
Ah, sim.
Sabe? É uma medicação antirretroviral, na verdade, são dois antirretrovirais, que é usado nessa situação, ali entre o terceiro e quinto dia, que iniciou, fez o teste, iniciou com sintoma, você passa. Essa medicação é oral, 2 comprimidos por dia, durante 5 dias. Então, é um alento também para essa situação da gente evitar internação, né? Além da vacina, ter agora a possibilidade da medicação, que é uma medicação que já comprovou a eficácia nessas situações. Não é o paciente internado, é diferente.
Doutor Adalberto, a questão da dengue. O Brasil registrou mais de 757 mil casos prováveis de dengue de 2 de janeiro a 7 de maio de 2022, o que representa um aumento de mais de 150% em relação ao mesmo período de 2021. Esses dados foram publicados no mais recente boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, divulgado no dia 13 de maio e atualizado no dia 16 de maio. As taxas de incidência de dengue estão em cada região, da maior para a menor. E foram as seguintes: Centro-Oeste, Sul, Sudeste, Norte e Nordeste. Em todo o país foram confirmados 265 óbitos causados pela doença em 2022, sendo que 99 deles aconteceram em São Paulo, o estado que apresenta os piores dados para esse critério.
É, a dengue é sempre um problema, né, Ademar? Principalmente no verão, né? Nós aqui, a gente não tinha casos anteriormente, a gente tinha mosquito, mas não tinha doença.
Exatamente. Né? É uma situação até curiosa, doutor Adalberto. Aquilo que salientei na abertura, Lagoa Vermelha já há um bom tempo, e esse alerta tem sido feito constantemente, frequentemente. Lagoa Vermelha, o município de Lagoa Vermelha, está infestado do mosquito da dengue. Mas, felizmente, até então não tínhamos nenhum caso.
Não, é porque, na verdade, para o mosquito transmitir, ele tem que picar alguém antes com a doença.
Sim.
Nós não tínhamos. Eu lembro que há muitos anos atrás, um pouco depois que eu cheguei aqui, me pediram para fazer, uma vez por semana, fazer algumas coisas para ser colocado numa rádio lá no Capão Bonito do Sul, falando de cuidados com a saúde. Falei, vamos falar da dengue, era verão. Mas para que nós vamos falar de dengue? Aqui não tem dengue. Eu falei, de fato. Eu recém chegado de Minas, falei, de fato, não tem porquê. Agora sim, agora nós tivemos aqui.
Mas mudou o cenário.
Mudou,
né?
O cenário. Nós tivemos 6 casos. Na verdade, a gente estava com 33 casos que foi encaminhado para o LACEN para confirmação diagnóstica.
Aqui de Lagoa Vermelha.
Aqui de Lagoa Vermelha. O que, que acontece? A gente só podia considerar a dengue positiva se fosse confirmado pelo LACEN.
Sim.
Tá? Porque, de outra forma, não. Feito em laboratório privado, não. Não adiantava fazer privado. Tinha que mandar para o LACEN. O que, que acontece? O LACEN não tem kit.
É.
Aqui no Rio Grande do Sul, para fazer a testagem. Então,
não tem insumos.
É, então a gente... Eles passaram, depois de um determinado tempo, a aceitar esses exames feitos em laboratório particular. Então, nós estamos hoje confirmados... 6 casos, a gente tinha 33 aguardando o resultado pelo LACEN. Então, você vê que para uma cidade que nunca teve...
Esses, né? 6 casos confirmados pelo LACEN?
Não.
Não, não.
Confirmados pelo laboratório, por laboratórios privados, exames
por colhidos em
laboratório privado. E a princípio o LACEN estava fazendo só de pacientes internados.
Sim.
Né? E é uma situação da dengue, ela é bastante complicada.
E temos muitos casos suspeitos.
Casos suspeitos. Mas para confirmação agora, sim. Só que nem todo mundo vai ter como fazer em laboratório privado, né, esse exame. Então pode ser que tenha mais. E a questão da dengue depende de cada um, né, Ademar? Se você não cuida do teu quintal, da tua casa, o mosquito vai proliferar ali de maneira... aumentado, e se tem uma pessoa com dengue naquela região, um mosquito picar, você vai ter uma série de pessoas ali também expostas, né? Aí, para dengue, a gente não tem vacina ainda.
Não tem, né? Vacina.
Existe uma possibilidade, talvez, o Butantan está pesquisando uma vacina, dessa vacina ser lançada até o ano de 2023. Na realidade, nós temos até, existe uma vacina para dengue, mas ela não pode ser usada em todo mundo. Tá? Porque ela tem que fazer exames prévios, a pessoa ideal, que é a pessoa que já se infectou com dengue uma vez, fazer a vacina. E é difícil, porque nós vamos depender do Butantan, porque eu duvido muito que qualquer laboratório europeu, o canadense ou americano, vai desenvolver uma vacina para uma doença que eles não têm. Isso é doença de país subdesenvolvido e país em desenvolvimento, é país tropical e subtropical. Então, nós dependemos do investimento em pesquisa aqui. Então, mas o Butantan já está em estado avançado com uma vacina contra a dengue, que vai nos ajudar bastante. Então, até lá, o cuidado que a gente tem é cuidar, para não ter o criatório do mosquito. Agora, com o inverno, né, a gente vai reduzir, claro que você reduz até a circulação do mosquito, mas o problema é que ele vive um ano, essa larva. No verão do ano que vem, isso vai eclodir. Então, a gente tem que cuidar inverno e verão.
Uhum.
Para a gente, na entrada do verão... Você vê que foi no finalzinho do verão, já com as temperaturas diminuindo, começamos a ter casos. Você imagina agora que eles estão armados no verão que vem. Aí a gente tem que ter, então, é cuidar tanto o inverno quanto o verão para a gente diminuir o máximo que puder,
claro,
esses mosquitos.
Não, porque o mosquito da dengue, ele no início não era resistente ao frio, enfrentava enorme dificuldade de sobrevivência, mas ele acabou se adaptando.
Se adapta, mas reduz.
Mas reduz consideravelmente.
Consideravelmente, tanto que a gente tem no Brasil, agora o problema é que em muitas partes do Brasil você não tem inverno, né, tão rigoroso. mas reduz o número de casos. Agora, os cuidados têm que ser sempre frequentes, né? A dengue tem... Porque se você cuidar, se o seu vizinho não cuidar, não resolve.
Exatamente.
O mosquito não, vai longe.
Doutor Adalberto, eu tive um caso em casa. A minha nora acabou sendo acometida da dengue. É terrível.
É terrível.
E olha que no nosso pátio não tem nada.
A minha sogra pegou a dengue esse ano. Ano passado, não, mas esse ano ela conseguiu pegar. Falou, eu vou morrer. Falei, sogra, só se um caminhão te atropelar. Não vai ser um mosquitinho que vai te matar. Mas olha, ela é forte. Ela falou,
as dores no corpo são terríveis.
Dor no corpo, febre. Cansaço, desânimo.
Exato. Certa alergia, uma vermelhidão por todo o corpo,
com
coceira.
Sim, e o problema é se você tem a dengue hemorrágica, né, que ela pode ser fatal.
Essa pode ser fatal.
A gente estava com uma paciente de muitos capões internada por dengue hemorrágica, parece que saiu hoje do tubo. Quase foi a óbito. Então, assim, é uma doença que o pessoal às vezes considera como uma doença boba, mas não. Grave, né?
Olha no caso do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul contabilizou quase o triplo de casos confirmados de dengue neste ano em relação ao mesmo período de 2021. É o que aponta o levantamento parcial de dados divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde até parte da semana epidemiológica 18, que vai até 5 de maio. Conforme essas informações, o estado teve 19.159 confirmações em 2022, sendo que em 2021, no mesmo intervalo, eram 6.474. Os dados são parciais porque houve uma falha no sistema do Ministério da Saúde, que é onde os casos são contabilizados. Em razão disso, não houve o fechamento da semana epidemiológica 18, que seria no dia 6 de maio. A Secretaria Estadual da Saúde aguarda a normalização nos próximos dias para realizar um comparativo com os casos que faltam. E o aspecto importante, doutor Adalberto, Rio Grande do Sul chega a 31 mortes por dengue em 2022. Com dois novos óbitos confirmados, o estado já contabiliza 20 casos a mais do que o total registrado em 2021. Essa publicação, essa informação é datada de 20/5/2022. Mais duas mortes por dengue foram registradas pela Secretaria Estadual da Saúde na quinta-feira, dia 19. Com as novas confirmações, o Rio Grande do Sul chegou a 31 óbitos pela doença neste ano.
No Brasil inteiro, Ademar, nós já temos até aqui o dobro de casos que teve o ano passado inteiro, né? Então você vê que não foi só aqui, né? É no geral, né? Hoje Goiânia parece que é a cidade que teve mais casos. O maior número de casos é Goiânia, né? E São José do Rio Preto, Goiânia, Votuporanga, são as cidades assim que tem uma cidade de Palmas, no Tocantins, são as cidades que estão com o maior número de casos. São Paulo, casos mais graves. Agora, quando você tem, normalmente a dengue, quando você tem uma segunda infecção por dengue, ela tende a ser mais grave, né?
Mais violenta.
Por isso talvez São Paulo tenha esses casos mais graves, apesar de não ser o campeão no número de casos.
Os óbitos por dengue no Rio Grande do Sul em 2022 foram em Boa Vista do Buricá, um óbito, Cachoeira do Sul, 2, Chapada, 1, Cristal do Sul, 1, Condor, 1, Dois Irmãos, 1, Erechim, 1, Estância Velha, 1, Horizontina, 3 óbitos, Igrejinha, 5 óbitos, Jaboticabal, 2, Lajeado, 1, Nova Candelária, 1, Nova Hartz, 1, Novo Hamburgo, 3 óbitos, Novo Machado, 1, Porto Alegre, 2, Rondinha, 1, São Leopoldo, 1 e Sapucaia do Sul, 1. Esses os óbitos por dengue no Rio Grande do Sul em 2022. Doutor Adalberto, não bastasse o Rio Grande do Sul estar com o maior número de casos e óbitos registrados por dengue em um ano, em 2022, uma nova variante da doença até então inédita, foi detectada no Brasil. Trata-se do chamado genótipo cosmopolita, do sorotipo 2.
Olha, Demar, a gente não tem certeza absoluta disso, porque o que está acontecendo agora? Com a dengue, a gente começou a fazer mais genotipagem. Então, talvez seja nova ou talvez não. Ela não tenha sido detectada porque não tenha sido feito esse acompanhamento antes, nos outros anos. Sim. Então, por isso que talvez seja uma suspeita que seja uma nova, um novo sorotipo, mas não era feito dessa forma antes, né? Então...
E é importante a gente destacar, doutor Adalberto, como é que se apresenta a manifestação da dengue. A dengue é uma doença febril aguda que pode apresentar amplo espectro clínico. Enquanto a maioria dos pacientes se recupera após evolução clínica leve e autolimitada, uma pequena parte progride para doença grave. A primeira manifestação é febre alta, mais de 38 graus, de início abrupto, que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, além de prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele. Também podem acontecer erupções e coceira na pele, aquilo que a gente comentava anteriormente. Os sinais de alarme são assim chamados por sinalizarem o extravasamento de plasma e ou hemorragias que podem levar o paciente a choque grave e óbito. A forma grave da doença inclui dor abdominal intensa e contínua, náuseas, vômitos persistentes e sangramento de mucosas. Todas as faixas etárias são igualmente suscetíveis à doença, porém, as pessoas mais velhas e aquelas que possuem doenças crônicas, como diabetes e hipertensão arterial, têm maior risco de evoluir para casos graves e outras complicações que podem levar à morte, doutor Adalberto.
Você vê que os sintomas da dengue são sintomas que podem ter em outras situações também, como resfriado, né? Febre, dor articular, dor no corpo, cansaço. É o que a gente tem que... O que eu falo sempre, como a gente não tinha casos de dengue aqui em Lagoa, por exemplo, em boa parte do Rio Grande do Sul, quando começou a aparecer os casos, eu falei, gente, nós temos que pensar no diagnóstico. Você só faz o diagnóstico se você pensar. Hoje, eu acho que todos nós já estamos pensando no diagnóstico, né? A dengue hemorrágica, que é o grave. Então, a gente tem que detectar, a gente tem que confirmar a dengue, acompanhar esse paciente, porque o tratamento é só de suporte, é sintomático, não pode usar, por exemplo, aspirina, não deve ser usado, porque ele pode contribuir com hemorragia. Então, tratamento com antitérmico, né, com paracetamol, com analgésico, com bastante hidratação, e acompanhar as questões que podem complicar. Sangramento gengival, sangramento de mucosa, que isso pode indicar. Aparecimento de mancha roxa na pele, que isso pode indicar que está havendo hemorragia. E aí a dengue hemorragia é séria. Então, muitas vezes a gente tem que fazer também alguns exames laboratoriais para dosar, contagem de plaquetas, para ver se tem esse risco, né? E normalmente é tratado em casa, não tem necessidade de hospitalização, mas esse paciente tem que ser acompanhado exatamente para evitar essas complicações, a gente poder atuar antes que o paciente pior agrave mais, né?
O caso mais sério, conforme o senhor relatou, foi de uma paciente de Capão Bonito do Sul.
De muitos capões. O exame dela foi confirmado, até hoje eu estava conversando lá com a secretária de saúde. A paciente já, ela estava entubada, inclusive, agora já saiu do tubo, parece que teve que... lesão renal grave por causa da e foi confirmada a dengue, né? Um caso de dengue grave, né, numa cidade pequena, né, aqui do nosso lado aqui. Então é um alerta, a gente tem que estar atento, não brincar com a doença. Verdade. Né? Vamos cuidar, cada um cuida do seu quintal, não deixa a água parada, né? Se tiver algum lugar que você tenha ali um...
Aí aquilo que o secretário, cloro. o secretário da Saúde, Eluir Morona, tem alertado. Basta uma tampinha com
basta,
água?
Basta, basta.
Uma casquinha
coisa.
De ovo?
Qualquer coisa. Então, assim, esse cuidado a gente tem que ter. E o que está sendo feito, né? Claro, a vigilância sanitária visita as residências, olha, orienta. E aonde tem caso confirmado, por exemplo, é usado um medicamento, né, um inseticida, uhum, na casa da pessoa e por 150 metros para cada lado, para matar ali aqueles mosquitos que, se tem uma pessoa contaminada no lugar, o mosquito vai estar contaminado. Né?
Exatamente.
Então, esse é o cuidado.
Que pode contaminar outra pessoa.
Outra,
né,
pessoa, é. Usar, claro, olha, usar, agora esfriou um pouco, né, usar manga longa, usar repelente, tudo isso, é claro, que ajuda, né? Se tiver muito, muito mosquito próximo, colocar tela nas janelas, né? Então, esses cuidados a gente tem que ter também. Mas o principal é a gente não deixar o criatório do mosquito, né, Neymar? Não adianta, você está criando mosquito em casa. É o que você falou, uma tampinha. Às vezes o pessoal guarda a garrafa aberta, né? Sem tampa, aquela chove e acumula água.
Exatamente.
Está ali e vai. Piscinas que às vezes são deixadas sem tratamento, né? Então, são coisas que o pessoal da vigilância acha.
E quem tiver,
acha,
assim, no caso, cachorro no pátio, tem o seu vasilhame ali de água, trocar todo dia.
Trocar, exatamente.
Trocar
qualquer
todo dia.
Qualquer tipo de água que fique parada vai poder desenvolver ali o mosquito, a larva, né?
Exatamente.
Vai depositar ali. E isso fica de um ano para o outro, né, Ademar? Então, limpar agora e deixar limpo depois também, né? Não é só no verão, não.
Não, é só no verão.
Né? Às vezes as pessoas guardam pneu, guardam caixa de cerveja vazia, guardam...
Garrafão.
Então, a gente está...
Verdade. Tratando. Nosso boa noite a Maria de Lourdes, da Lenhese. Dona Lourdinha sempre acompanha o nosso Lagoa Debate. Boa noite também o Jorge Tadeu de Oliveira. Grande abraço, Jorge Tadeu. Nosso abraço também, nossa saudação especial a Geni Servinski, cumprimentando pelo teor do programa, pela pauta do nosso Lagoa Debate de hoje, bem interessante, com a participação do doutor Adalberto Vale Neto. E a hepatite misteriosa, doutor Adalberto, suspeita de relação entre Covid e adenovírus, cresce entre os pesquisadores. Bom, tudo é uma incógnita ainda. A doença não está relacionada com a vacina contra a Covid, já que, na maioria dos casos, os pacientes não foram imunizados.
Isso aí, Ademar, levantou essa possibilidade. Mas o que acontece? 78%, 75% a 78% dos casos da hepatite misteriosa, que é a hepatite de causa desconhecida, é na faixa etária que não foi vacinado, é de 0 a 6 anos, que é a principal faixa etária. Normalmente acomete de 0 a 16 anos. Só que essa faixa etária de 0 a 6 anos não foram vacinados, então descartaram a possibilidade de ser uma complicação da vacina. Mas pode estar relacionado com Covid, né, e com esse adenovírus, que é um adenovírus é comum, né, ele pode causar diarreia, pode causar dor abdominal em criança, náusea, vômito. E talvez essa criança que possa ter sido acometida por Covid, a reação ao adenovírus seja mais intensa no fígado. Mas tudo, por enquanto, é especulação. O que se sabe? Que é uma hepatite que não é causada pelos vírus normais da hepatite, que é o A, B, C, D, o E, tanto que eles falam de causa desconhecida. E a diferença é o quê? Que normalmente a hepatite, nessa idade, elas têm elas não são fulminantes. E nesse caso, sim. Ela cursa igual às outras hepatites. Então, normalmente não tem muita febre, mas tem dor abdominal, tem náusea, tem vômito, fezes mais claras, né? E alteração de enzimas hepáticas. E aquele amarelão, né? A icterícia, amarelo dos olhos e tal. Então, isso é um sinal de alerta para os pais que observarem isso nos filhos. O que se verificou? Que ela caminha para uma hepatite fulminante de uma forma muito mais intensa do que as hepatites comuns, as outras hepatites. Chegando a 10% desses pacientes terem que fazer transplante de hepático. Né? E nós temos a questão do transplante no Brasil, que não é dos melhores do mundo. E ainda essas crianças têm prioridade. Então, muitas vezes, a pessoa que está na fila do transplante pode perder o transplante. Então, Essa é a diferença. Não se sabe exatamente a causa, estão pesquisando a causa. A evolução, o quadro clínico é igual a qualquer hepatite, as alterações das enzimas hepáticas também, só que a evolução é mais fulminante. Parece que nós estamos com 614 casos, uma coisa assim. Eu falei que o número é até meio cabalístico, porque são 614 casos, 64 casos suspeitos no Brasil e 14 óbitos no mundo. Então, tudo no 614 ali, né? A gente estava com 58, agora, olhei hoje que chegou a 70 os casos suspeitos, mas 12 já foram descartados.
Aqui no Brasil.
Aqui no Brasil, né? E nenhum óbito. E 58 casos ainda estão sendo estudados.
É, o senhor já tem novos números. A informação que eu tinha, a Organização Mundial da Saúde registrou até a semana passada 348 casos da doença. A maioria das crianças apresentou aquilo que o senhor salientou anteriormente, sintomas gastrointestinais, icterícia e, em alguns casos, falência aguda do fígado e um quadro que acabou levando à morte. O Ministério da Saúde criou uma sala de situação para monitorar 41 casos suspeitos de hepatite aguda de origem desconhecida registrados até a semana passada em território nacional, mas esse número aqui já está alterado.
Nós já estamos, no total, no Rio Grande do Sul são 5, né?
No Rio Grande do Sul são 5 casos. Exatamente. É uma situação que preocupa porque o nome já diz, né? Hepatite misteriosa.
Até aventa-se a hipótese, Ademar, de isso ser muito em consequência do isolamento. Porque você pensa que 2 anos de isolamento, essas crianças não foram à escola, essas crianças não se expuseram a contato com o vírus e com outras doenças, e o sistema imunológico dessas crianças não estão, às vezes, preparado. Então, tudo é ainda especulação, mas tem várias hipóteses sendo levantadas, né? A única que eles descartaram foi dar efeito da vacina, porque é num grupo que não foi feito cobertura vacinal em nenhuma parte do mundo. Agora a Pfizer já publicou um trabalho recente que crianças até 5 anos, e a vacina foi segura e reduziu até em 98% os casos, né?
Exato. A origem é investigada. A primeira hipótese foi levantada por autoridades de saúde do Reino Unido. Lá, os primeiros casos foram registrados e tratava-se de uma hepatite causada por um adenovírus. Adenovírus. Estudos mostraram que até 70% dos doentes testaram positivo para o adenovírus 41F. Ele afeta mais crianças, jovens e pessoas imunossuprimidas. O que vem a ser aqui no caso, pessoas imunossuprimidas?
É que tem alguma alteração no sistema imunológico, seja por uma doença, por exemplo, paciente que tem HIV, paciente que
algum usa, tipo de comorbidade,
paciente transplantado, que usa medicação para antirrejeição. Então, eles têm um comprometimento no sistema imunológico, né? Normalmente, todas essas doenças, Ademar, elas vão afetar muito diretamente esse tipo de paciente, como o próprio Covid, né?
Doutor Adalberto, um quarto tema que vamos abordar. Esse também é coisa nova, algo que surge, mais uma ameaça que pinta. Que coisa séria, né? A gente começa a melhorar de uma situação, surge outra. Agora, a varíola do macaco.
Nós estamos quase virando veterinário. Olha, é a doença da vaca louca, né? É a gripe suína, a varíola do macaco. Na verdade, a varíola do macaco não é novidade, né, Ademar? A novidade é ela estar aparecendo fora da África, porque ela é endêmica em algumas áreas da África Ocidental, da África Central, ali no Congo. Ela existe, né?
Pois é, a Organização Mundial da Saúde, doutor Adalberto, confirma quase 100 casos de varíola dos macacos fora da região endêmica, que no caso seria fora. África.
Na região ocidental, da África Ocidental e África Central, né, que tem, é endêmico, né? Mas não tinha sido confirmado ainda casos fora, né, como apareceu, por exemplo, no Reino Unido, na Espanha, em Portugal, na Alemanha. Inclusive na Alemanha teve um caso, é um brasileiro, né, que recém-chegado de Portugal. Então começou a detectar fora. Aqui no Brasil a gente não tem ainda, né, não foi nenhum caso suspeito ainda. Então o que causou a estranheza foi isso, é essa doença sair daquela região onde ela é endêmica, né? Agora, não é para desesperar, porque ela é essa varíola, é aquele sono que é o monkeypox, ele é um vírus que ele não é como era a varíola, né? Ele é um vírus mais brando e normalmente cursa de forma benigna, né? Mas o alerta foi exatamente isso, porque lá no Reino Unido eles começaram a identificar. O sistema de saúde do Reino Unido é muito organizado, né? E eles têm condições de fazer avaliação. Então, acredito até que possa ter tido já fora, mas nunca foi detectado. Mas esse é o alerta, né? E a vacina da varíola. A varíola foi erradicada na década de 80, né? 1980. Então, não se faz mais vacina. Mas as pessoas vacinadas para varíola até têm imunidade a essa varíola do macaco também.
Nosso boa noite ao Lindomar Radialista Galeano. Boa noite, estou ligado em Minas Gerais. Lindomar Radialista Galeano. Sou conterrâneo. Mineiro. O senhor que é mineiro. Grande abraço, Lindomar. Por que ataca mais as crianças? Estou preocupado com a questão da hepatite misteriosa. É uma pergunta encaminhada pelo Lindomar.
Não se sabe também, né? Como é desconhecida, o que percebeu que foi mais nas crianças, que as crianças estão
mais suscetíveis,
é. Mas ainda não tem uma explicação, que verificou que é nessa faixa etária, mas a explicação do porquê isso, porque nem se conhece bem a causa, né?
Exato.
É difícil determinar, né? Mas ainda não tem essa explicação do porquê. Esse adenovírus, ele é comum, a gente tem contato com esse adenovírus, mas as crianças estão tendo estão desenvolvendo essa hepatite, não os adultos, né?
Verdade. O nosso boa noite também a Dilce Maria Zotti Denardi, obrigado pela companhia, Dilce, um grande abraço. Boa noite, Assunta D'Ameto, obrigado pela audiência. Silce Lorandi, boa noite, também obrigado pela audiência. Voltando à questão da varíola do macaco. A Organização Mundial da Saúde disse que espera identificar mais casos de varíola dos macacos à medida que expande a vigilância em países onde a doença normalmente não é encontrada. Até sábado, dia 21, 94 casos haviam sido confirmados e 28 casos suspeitos da varíola, que foram relatados em 15 países que não são endêmicos para o vírus, disse a agência da ONU. A organização acrescenta que vai fornecer mais orientações e recomendações nos próximos dias sobre como diminuir a propagação da doença.
Mais uma vez, Ademar, é uma doença que ela também cursa com febre, né? Só que ela tem a diferença que ela dá lesões na pele, começam lesões pruriginosas,
bolhosas. Começa uma coceira dolorida.
Uma coceira com dor, e às vezes.
E acaba provocando lesões.
E elas evoluem para uma feridinha, uma crosta e desaparece. A evolução é benigna, né? Mas o desconforto que causa é grande.
Uhum. Né? E ocorre transmissão de humano para humano?
Ocorre. A transmissão dela se dá por gotícula, né? Por saliva, se dá por contato.
Contato físico.
Na relação sexual pode transmitir. Uso de roupa, se você colocar uma roupa que a pessoa usou, ou usar um lençol que a pessoa usou. Então, a pessoa que está com as lesões, elas têm que ser isoladas, né, e não ter contato direto. Mas, normalmente, relação mais próxima. Né, e ela é transmitida de animal para humano também. Né, ela chama varíola do macaco, mas os principais veicula mais são os roedores, né? E pode ser, então, pessoas que lidam com caça, com animal, ele vai abater o animal, se o animal está contaminado, pode pegar o ser humano também, né? Essa varíola. Então, ela pega pela. E em relação sexual também. Foi identificado grupos de homossexuais e tal, que tiveram a manifestação. Mas a OMS nem, né, é uma situação que a gente não pode taxar assim, porque senão vai deixar que o paciente às vezes apareça com uma lesão, às vezes nem procura o atendimento médico achando que pode estar relacionado com esse fato. Mas isso identificou num grupo, né? Mas também não pode se falar que tenha essa relação com o paciente homossexual, se está mais sujeito ou não. Mas ela transmite por contato.
Varíola dos macacos. É hora de se preocupar ou de ignorar?
Não é assim.
Nenhum nem outro que eu olhei
e tal, que todos os especialistas falam que não, né? Não é para criar alarde, né? O que acontece é que agora vai ser mais
inclusive tem uma observação aqui. Até o momento, os cientistas dizem que não há motivo para o público se alarmar.
Não.
Mas o avanço da doença em lugares novos requer atenção de autoridades.
Sim, mas não é ainda para alarmar, porque isso nem é uma pandemia e tem até mais dificuldade, porque apesar de ser transmissão por saliva e tal, é diferente da Covid, que a transmissão era muito mais fácil, né? Essa aí, apesar do... tem que ter um contato mais próximo, né? A pessoa que está com a doença tem que ser isolada e cuidar isso, das roupas, roupa de cama, travesseiro, roupas íntimas, roupa pessoal mesmo, tem que ter cuidado, porque se tiver contato, você pode pegar.
Isso.
E a vantagem é que ela cursa com evolução benigna, né? Diferente da Covid, por exemplo, e dessa hepatite misteriosa em criança, que ela é fulminante muitas vezes.
Eu li uma notícia hoje pela manhã, doutor Adalberto, que já existe um caso suspeito na Argentina, país
sim,
vizinho,
sim,
país
sim.
próximo,
sim,
né?
Sim.
Com relação à varíola do macaco.
Sim, já tem, hoje de manhã eu também vi esse caso suspeito na Argentina.
Isso.
E aí um detalhe, né? Porque até então, quando se identificava, eram casos de pacientes que tinham ido a áreas endêmicas. Lá no Reino Unido eles já verificaram que não, pessoas que não viajaram e que não tiveram contato com outra pessoa com essa varíola do macaco que apresentaram, que manifestaram. Então são os casos já locais, né? Não que, eu viajei, eu fui para a Nigéria, voltei da Nigéria, tive contato e aí eu vim com a varíola do macaco. Não, lá já apareceram casos de pessoas que não tiveram contato com quem teve e que não viajaram para lugar nenhum.
Nosso boa noite também a Heloísa Piardi Meribe. Boa noite. Ótimo programa. Obrigado, Heloísa. Muito obrigado. Obrigado pela sua companhia. Estamos nos encaminhando para o final do nosso Lagoa Debate. Como passou rápido, dada a importância dos assuntos.
É muito assunto.
muito assunto. O senhor teria algo mais para acrescentar, doutor Adalberto?
Porque, assim, uma dúvida que fica, que as pessoas, a gente não falou tanto aqui. Como é que trata essas doenças, né? Aí que está.
Né?
Eis a questão. Né? Porque, por exemplo, como é que você trata dengue? Não tem um medicamento específico, você trata, é sintomático. Como é que você trata, no caso, essa hepatite? Esses casos todos são acompanhados e você dá suporte clínico, porque não tem também um tratamento específico. Como é que você trata a varíola do macaco? Né? Existem alguns antirretrovirais, mas que também não tem confirmação. Trata também sintoma, né, para dar conforto para o paciente. Imagina um negócio que coça, que dói, que fere. Cuidado para não ter infecção bacteriana secundária em cima daquelas lesões, senão você tem que entrar com antibiótico também. Né? Então, assim, são doenças que a gente está vendo aí que, na verdade, quase todas aí não tem um tratamento específico, é mais tratamento de suporte. A hepatite, o que assusta é essa forma do curso dela ser muito rápido para a forma que você tem que transplantar um fígado, né, com morte. Mas se você falar vacina, a vacina da varíola, na varíola do macaco, ela funciona, o problema é que as pessoas que estão aí abaixo de 45 anos não foram mais vacinadas. Né? Ela foi no Brasil em 77, a partir de 77, parece que não tinha mais caso. Mas tem vacina da varíola? Ela responde? Responde. Tem vacina da varíola? Existe. Ainda existe. Né? O Brasil, se não me engano, foi em 2002 ou 2003, depois daqueles ataques terroristas nos Estados Unidos, até guardou, produziu uma quantidade grande do substrato para fazer a vacina. Então, ela trata, ela pode ser vacinada, mas ainda não chegamos nesse ponto, né? Por causa do curso da doença ser benigno. Então, nós estamos falando de doenças que estão aparecendo e que a gente não tem um tratamento específico para elas.
Isso.
É outra coisa. E sintomas, às vezes, é um pouco parecidos.
Maravilha. Olha, o nosso programa está sendo acompanhado também, doutor Adalberto, lá em Fortaleza, Ceará. Fortaleza, Ceará. Deixa eu ver aqui. Como é que eu tinha visto aqui? Temos aqui a Vera Lúcia Dallagnol. Parabéns, ótimo programa. É muito esclarecedor para a nossa população, pois cada dia estamos vivendo situações diferentes, tempos difíceis. O Bento Cruz, acompanhando o nosso Lagoa Debate, doutor Adalberto, em Fortaleza, Ceará. Opa, estamos em Minas Gerais.
Minas Gerais.
Minas Gerais. Muito obrigado pela audiência, obrigado a essa agência aí que nos prestigia. Chegamos ao final do nosso programa. Doutor Adalberto, queremos agradecer imensamente a sua presença aqui em nosso programa. Aquilo que salientei na abertura. Às vezes até me torno repetitivo, mas o senhor sempre muito prestativo, muito atencioso e sempre que possível tem colaborado com o nosso Lagoa Debate ou então no Bom Dia Cidade, sempre abordando um assunto importante, interessante e de interesse da comunidade. Muito obrigado mais uma vez, doutor Adalberto.
Ademar, eu te agradeço a oportunidade de estar aqui com você.
E são esclarecimentos bem importantes aí, né?
Sim,
ninguém claro. Melhor do que o doutor Adalberto. O nosso programa vai ficando por aqui. Voltaremos na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Muito boa noite!